A gente está aqui na linha com o chefe da unidade de gestão de paciente crítico do hospital, um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, talvez o maior, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Fabiano, deixa eu ver se eu acerto o seu sobrenome do Dr. Fabiano Nagel. Acertei?
Bom dia, acertou. Perfeito.
O senhor ouviu o que eu falei, Dr. Fabiano?
Ouvi sim.
A gente está fazendo isso e trazendo o máximo possível de pessoas para falar, para ilustrar para a gente, vocês que estão aí dentro, o que está acontecendo. Para quem está aqui fora, que aparentemente é uma doença quase invisível, né, doutor? A gente vê os números no Jornal Nacional, a gente ouve os números do Macedo de manhã, a gente encerra a noite lá com o Rafael Collin dizendo os números do dia, né? E as pessoas meio que não dão bola, assim, aparentemente estão tratando como numerais mesmo. O que o senhor pode falar para a gente? Por favor, até porque o senhor é do Movimento Unidos pela Saúde contra o Colapso. O que o senhor pode falar para a gente, por favor?
Eu posso aqui repetir palavras de pacientes que tinham essa mesma mentalidade, os quais eu tive que entubar na UTI para tentar evitar que eles morressem de falta de ar. Mais de um paciente disse, se eu soubesse que era assim, eu teria agido diferente. A questão é que ninguém está a salvo. Todos nós somos passíveis de adoecer com Covid-19 e precisar de recurso. Um recurso que simplesmente está esgotado. Como tu bem disseste, não existem leitos disponíveis de UTI para Covid em Porto Alegre. As emergências estão abarrotadas de pacientes, com dezenas de pacientes em ventilação mecânica invasiva nas emergências, fora da UTI. Além disso, nós temos pelo menos 25 pacientes em pronto atendimento de Porto Alegre aguardando UTI. E isso vem se mantendo há dias. Para que as pessoas tenham uma ideia, a taxa de mortalidade no estado, na última semana, aumentou em 60%. Essa é uma situação de emergência de saúde pública e nenhum dos nossos entes queridos está livre do risco de não conseguir ser atendido caso adoeça. Essa é uma situação que pode ser definida em uma palavra: dramática. É a situação que nós estamos vivendo hoje.
Doutor, quando a gente fala sobre a crise, sobre não ter mais leitos, infelizmente uma discussão política se coloca por N razões, né? Pelo país estar polarizado, pelas redes sociais que deram voz para um monte de gente que tem teoria da conspiração. E aí vem uma falsa percepção de que, poxa, não criaram leitos suficientes, sendo que foi dobrado o número de leitos. E o que a gente costuma dizer aqui no Timeline, né, é que não tem estrutura de saúde que faça frente se os 11 milhões de gaúchos ficarem doentes ao mesmo tempo, ou se 1 milhão de gaúchos ficarem doentes ao mesmo tempo. Eu queria perguntar para o senhor, para além dos leitos, se essa percepção ela é correta, mas por que não criaram mais leitos? E para além dos leitos, o que mais demanda essa crise, né? Porque a gente viu um vídeo do Hospital de Clínicas mostrando aquela manobra de virar o paciente que tem pelo menos 10 profissionais envolvidos.
Tem alguns pontos aqui a serem destacados. Primeiro, a estrutura física para expandir leitos, ela é limitada. Existe necessidade de instalações, prédios, equipamentos, né? Toda uma rede de suporte. Então, não existe como ampliar isso indefinidamente num curtíssimo período de prazo. Vamos lembrar aqui todos que um ano é um curtíssimo período de prazo, por exemplo, para se construir área física. Isso não acontece, né? Os prédios novos sendo construídos, por exemplo, no Hospital de Clínicas, demoraram vários anos, 4 a 5 anos, para serem completados. Felizmente, um desses prédios, o Bloco B, estava pronto no início da pandemia e foi por isso, então, que o hospital conseguiu expandir em grande quantidade o seu número de leitos Covid para atender a população, não só de Porto Alegre, mas do estado como um todo. E tem um outro grande problema. Profissionais. Não adianta ter leito de UTI, ou seja, uma cama, um ventilador, bomba de infusão, isso não salva a vida de ninguém. São esses equipamentos utilizados por uma equipe altamente qualificada que evitam que o paciente faleça. Não é simplesmente colocar qualquer profissional, porque senão nós vamos ter UTIs com uma taxa de sobrevivência irrisória, e não é isso que nós queremos oferecer realmente a chance de recuperação para esses pacientes. Nós estamos fazendo isso todos os dias, há mais de um ano, né? nas nossas UTIs, nas nossas emergências. Só que agora nós chegamos numa situação em que os recursos simplesmente se exauririam. Não existe como tirar da cartola mais leito e certamente também não profissionais altamente qualificados como são os que atuam, tanto nas UTIs quanto nas emergências.
Doutor Fabiano, hoje eu estava lendo uma notícia que dá conta que de 3 pessoas que são entubadas, 2 morrem. Quer dizer, apenas uma sobrevive, né? Também o governador do estado outro dia disse que 60% das pessoas que vão para a UTI não voltam. Ou seja, não adianta também a gente só pensar nisso, né? Em UTI, em equipamentos e tal, que mesmo isso não só não garante a vida das pessoas, como em geral as pessoas morrem, né? Ou a maioria das pessoas que passa por isso. E aí, pensando praticamente, assim, né? Objetivamente, o que o ouvinte agora, que está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, o que ele pode fazer para que essa situação seja melhorada, para que se resolva, mas para que ele contribua para a resolução dessa situação?
Do ponto de vista objetivo, as pessoas, a sociedade como um todo, precisa levar muito a sério todas as recomendações de distanciamento social, higiene de mãos, utilização de máscara em todos os ambientes, preferencialmente máscaras de boa qualidade, porque a única forma de nós desacelerarmos a situação atual, que é caótica, é diminuir o número de casos novos. Como nós fazemos para diminuir o número de casos novos? As pessoas infectadas não podem ter contato com pessoas não infectadas, isso parece óbvio. Mas não é tão óbvio assim na mente das pessoas. Ah, mas eu só vou ali, eu só vou me encontrar com aqueles 3 amigos. Ah, mas eu só vou ali naquela festa que são só pessoas que eu confio. Esse tipo de raciocínio agora, ele é deletério e coloca a vida das pessoas em risco. Então nós temos que nos ater estritamente a essas medidas para que a gente consiga, pelo menos, vislumbrar um controle parcial dessa situação, que já ultrapassou o colapso há alguns dias.
O senhor vive essa realidade, como o Potter estava dizendo no início, né? O senhor vê coisas que a gente não vê, a não ser esse vídeo que acho que a equipe do Hospital de Clínicas expôs justamente para nos dar uma dimensão, que a situação é muito grave, né? Para além do que a gente fala aqui, ver aquela imagem é muito impactante. Tem uma coisa que também está nos impactando, doutor, que é o fato de pessoas mais jovens estarem ficando doentes. Antes a gente tinha pessoas, né, acima de 60, 70, 80 anos, e agora o que a gente ouve de pessoas que trabalham na UTI, ouvi de uma amiga que trabalha como fisioterapeuta em uma UTI, dizendo que eu tenho pacientes de 30, de 40 anos entubados em estado grave, gravíssimo. O senhor pode contar um pouco para a gente sobre isso também? Tem mais gente jovem sendo internada e precisando desses cuidados nas UTIs?
Eu diria mais. Existem pessoas de 18 anos, 20 anos, 28 anos. Essas idades que eu estou te citando aqui é da lista de pacientes que eu conheço quase que de cor do hospital. Então, não existe faixa etária que esteja segura, né? Eu te relato aqui a descrição de um paciente masculino, jovem, que estava na UTI, ainda em ventilação não invasiva, utilizando um equipamento de ventilação não invasiva, que é uma máscara especial, e ele estava acompanhando a movimentação, e ele acompanhou um senhor sendo entubado, insuficiência respiratória. Esse senhor, ele quase morreu durante o procedimento de intubação, de tão grave que era a situação dele. E em seguida, vendo, né, o olhar daquele paciente, eu fui conversar com ele e ele disse: olha só, se eu ficar assim, por favor, me entuba, porque eu não quero morrer. Então, assim, a dramaticidade de uma declaração dessas, de uma pessoa de menos de 40 anos de idade, é inesquecível. Nós, todos os profissionais de saúde, lidando com isso, nós nunca vamos superar o que está acontecendo. As pessoas que estão distantes da pandemia: ah, mas eu não conheço ninguém que está internado. Essa perspectiva muda instantaneamente quando um amigo próximo, um colega de trabalho ou um familiar ou uma pessoa amada adoece. né? Porque imediatamente surge a possibilidade daquela pessoa evoluir mal e precisar desses recursos que não existem agora à disposição da população. Então, esse tipo de exemplo precisa ser dado para que as pessoas entendam a gravidade da situação.
Doutor, eu vou insistir um pouco nesse relato, e a gente trouxe o senhor aqui justamente por isso, né? Porque o senhor está vendo e o senhor está ouvindo. É, vou insistir, ainda que seja muito duro para a gente ouvir, mas para que cada um se conscientize. O que, que os pacientes dizem antes de ser entubados? O senhor acabou de contar um, né? Mas que relato o senhor pode dividir conosco para que a gente também consiga compartilhar desse sentimento junto com vocês e se solidarizar também com todas as equipes médicas?
Aqueles pacientes que ainda têm condição de falar, porque muitos deles não conseguem mais falar de tanta falta de ar, nós usamos uma série de etapas de suporte ventilatório, tentando nos pacientes que consigam evitar a intubação traqueal e a ventilação mecânica invasiva. Mas quando a gente tem que chegar... Eu dou um outro exemplo aqui, um paciente colega de profissão, médico cardiologista, que eu tive que intubar, mais jovem do que eu, e ele estava nitidamente com falha do método que ele estava utilizando, ventilação não invasiva. Eu entrei dentro do box onde ele estava e conversei bem sério com ele: olha só, a situação piorou, eu vou precisar te intubar. Ele segurou a minha mão e disse: por favor, me intuba, eu não aguento mais. São esses relatos que nós ouvimos todos os dias. São pessoas...
Era um profissional de saúde, jovens, um colega seu.
Um colega de profissão meu. Né? Essas são as situações que nós vivemos todos os dias. Ou nós assistimos a um paciente que vai ser entubado, fazendo uma videochamada com o seu familiar, com o seu ente querido, muitas vezes para se despedir. Porque alguns desses pacientes, eles não vão sair da UTI. Né? Então, são situações dramáticas e reais. Né? Isso não é um filme. Isso é a dura realidade do nosso dia a dia, que pode envolver qualquer pessoa.
Doutor, eu só quero que o senhor repita a estatística, o Davi, foi o Davi que falou, na verdade, mas o senhor também certamente deve saber, pelo menos no hospital de clínica, né? Já que o senhor é chefe da unidade de gestão de paciente crítico, né, do hospital. Dessas pessoas entubadas, quantas sobrevivem?
Isso é muito relativo. Cada hospital vai ter a sua performance, né? E dependendo da faixa etária, isso também vai mudar. Pacientes mais idosos têm uma performance diferente daqueles mais jovens. Mas dados nacionais, né, compilados e publicados em revistas científicas avaliadas por pares, mostram que no Brasil a taxa de mortalidade dos pacientes que vão à ventilação mecânica ultrapassa os 50%, em alguns locais pode chegar a 75%. E essa é uma estatística que se repete mundo afora. Né? Obviamente existem locais onde essas taxas são melhores por uma série de fatores aqui complexos, mas que já representam e ilustram a magnitude do problema que nós enfrentamos. Né?
Ou metade ou até de cada quatro, três não consegue voltar depois da ventilação, né? Eu queria que o senhor ficasse um pouquinho, porque é exatamente isso no sinal de 10:30, que a gente está tentando fazer aqui na programação inteira da Rádio Gaúcha. Esses relatos humanizam, no sentido de trazem palavras para essas dores. Eu quero que o senhor conte agora histórias, porque é uma doença que está matando e mata de forma solitária. Não tem parente segurando a mão, não tem visita, não tem um sofá ao lado da cama. Não tem alguém contando como é que estão os netos, os irmãos. A pessoa entra para o hospital e fica isolada e deu. Não tem, como outras doenças até, com talvez maior mortalidade, né, onde tem alguém que fica acompanhando, tem as horas finais, tem um recado final, tem a palavra final. Essa doença não tem essa característica. Eu quero que o senhor traga exatamente esses relatos de despedida e quanto tempo depois a pessoa morre. Né? Obviamente, o senhor pode trazer dois ou três casos, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Mas também fala dessa solidão, dessa morte solitária que é a Covid-19.
Cada hospital tem a sua própria organização. Por exemplo, no Hospital de Clínicas existe uma equipe de comunicação que é composta multidisciplinarmente e que muitas vezes propicia a visita de algum familiar para que se possa, pelo menos, se fazer uma despedida em um paciente que está num quadro refratário, que não vai sobreviver. Mas certamente os pacientes, eles ficam sozinhos, isolados. Mesmo aqueles que não estão entubados, que ainda estão conscientes, eles ficam sozinhos. E eles acabam desenvolvendo um apego muito grande à equipe, porque as únicas pessoas com as quais eles conseguem conviver são as pessoas, eles acabam conhecendo os profissionais pelo nome, que estão lá todas as manhãs, todas as tardes, que vêm às noites. Então, essas pessoas, elas se tornam o substituto da família que não está ali, porque elas precisam de algum apoio emocional, e toda a equipe oferece isso. Só que isso tem um preço. Todos os profissionais oferecendo esse apoio, eles se desgastam. Eu costumo dizer que quando nós vemos um paciente se despedir do seu familiar ao telefone, todos nós morremos um pouquinho naquele momento, porque nós sabemos que existe uma chance muito razoável daquela pessoa nunca mais sair da UTI com vida. E essa é uma situação de todo dia, né? Não é uma eventualidade. Nós fazemos isso todos os dias, o dia todo, né? E muitas vezes a visita de despedida, quando o paciente se encontra num quadro refratário, na verdade é um exercício de humanidade que é necessário fazer, porque a morte na nossa sociedade, ela é manejada de formas que muitas vezes são inadequadas. Então, nós tentamos mostrar para os familiares, em algumas situações, que tudo que poderia ter sido feito, foi feito, e que infelizmente a evolução da doença é essa, é uma doença nova, grave, e essas pessoas, via de regra, a despeito da dor dilacerante, elas ficam gratas de pelo menos poder ter dado adeus àquela pessoa que eles amam.
Qual foi a última pessoa que você viu morrer de Covid-19? O nome dela, não precisa falar sobre o nome, se for um nome comum, obviamente, pode falar. Quando foi, que horas foi e o que aconteceu?
Foi na última sexta-feira, um paciente de 58 anos, com hipoxemia refratária, ou seja, o oxigênio do sangue era tão baixo, a despeito de todas as medidas, que os órgãos do corpo entraram em falência, morreram. Infelizmente, eu já acompanhei a morte de centenas de pessoas ao longo da pandemia como um todo.
Se as medidas todas forem tomadas com sucesso, as coisas acontecerem a contento agora no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o senhor calcula que em quanto tempo assim, a gente pode ver esses índices melhorarem, serem reduzidos?
Essa é uma pergunta importante sem uma resposta boa. Pelo menos durante o período de bandeira preta, nós vamos precisar continuar acompanhando as estatísticas. Conforme os valores, né, dos dados diários se apresentarem, muito possivelmente vai ser necessário prolongar esse período de bandeira preta e distanciamento social máximo. Cabe aos gestores públicos tomarem essa decisão, auxiliados...
Mas prolongar quanto? O que o senhor calcula de quanto tempo seria esse prolongamento?
Além do período já programado, talvez mais 7 dias, talvez mais 14 dias, isso depende da evolução e do cumprimento das medidas propostas.
Eu estou pensando no mundo ideal, né? Estou pensando no mundo ideal, que as coisas deem certo.
O problema é que pensar no mundo ideal, nesse momento, não está funcionando. Nós contávamos com a consciência das pessoas e, obviamente, as últimas semanas mostraram que isso não existe. Então, realmente, agora nós temos que esperar, porque não existe como ter certeza absoluta de números agora. Os números que nós temos certeza são os das mortes e das taxas de ocupação acima de 100%.
Doutor? Eu diria assim, só para completar essa minha especulação, o senhor diria que seria, digamos assim, esse mês agora de março seria um período em que as coisas podem melhorar se tudo der certo?
Nós poderíamos ver alguma melhora ao longo do mês de março.
Sim.
O mês de março vai ser um mês péssimo, com certeza. Se as medidas forem respeitadas, né, nós conseguirmos desacelerar o número de casos novos, nós podemos ter uma perspectiva dentro do mês, mas certamente esse não vai ser um mês memorável em termos de resultados.
Doutor, para a gente já encaminhar e agradecer ao senhor pela paciência de conversar com a gente sobre um tema tão duro. A gente está falando com o Dr. Fabiano Nagel, chefe da unidade de gestão de paciente crítico do Clínicas. Tem uma outra coisa que é muito difícil, me colocando no lugar de um profissional de saúde, que é escolher. A gente tem mais de 100 pessoas esperando por uma vaga na UTI. Quando surgir, vai surgir uma, não vai surgir 100. E aí tu tem que escolher se é a Kelly, se é o Potter ou se é o Davi. Como é que é essa escolha? Que dores carrega uma escolha? Ainda que vocês, profissionais de saúde, tenham sido treinados nesse sentido, né? Imagino que escolher quem vai ter chance de viver entre nós três aqui, né? Eu estou citando nós três porque estamos participando da conversa. Não deve ser uma tarefa fácil.
Esse é um dilema moral e ético que, infelizmente, os profissionais já estão enfrentando, né? Como muito bem disseste, existem muitos pacientes esperando. Existem critérios objetivos para tentar estratificar esses pacientes, quais que vão ser alocados primeiro e quais que vão ser alocados depois. O fato é que existem muitos pacientes de todas as categorias. Então, quando eu tenho dois tipos de pacientes bem distintos, bom, a categorização me ajuda. Mas e quando eu tenho 40, 50 pacientes iguais? Ou jovens com pouca morbidade, ou pacientes idosos com várias comorbidades. Como é que eu faço para escolher entre eles? A literatura mundial mostra, em geral, é por ordem de chegada, né? Então, assim, essas escolhas, infelizmente, eu friso aqui de novo, elas já estão sendo feitas e às custas de um trauma permanente para aquele profissional. Nós nunca esquecemos essas decisões. Nós não vamos para casa, seguimos a nossa vida normal. Nós levamos aquele caso, aquela decisão conosco, para o nosso lar, para a nossa família, na nossa consciência, e isso é uma sequela que vai ficar em todos nós, em definitivo.
O senhor deve, doutor, não sei se o senhor é pai, se o senhor, né, é casado ou não, mas a gente conversou na última semana com o doutor Gazana, que é aí do Clínicas também, e do Moinhos. E a gente perguntou para ele, aliás, ele pediu, né, Potter, ele falou, Potter, me dá um segundo para poder se dirigir à família dele pela ausência, e ele pediu desculpas. O senhor está conseguindo ver a sua família? O senhor está conseguindo chegar em casa e dormir depois de um plantão como esse, que o senhor tem que escolher quem é que vai viver ou não?
A minha esposa tem sofrido muito, ela também é profissional de saúde, ela é enfermeira de uma UTI, que atende pacientes Covid. Então, ela também compartilha desse sofrimento. E, infelizmente, isso está tendo um impacto direto na vida pessoal de todos os envolvidos. Não existe como simplesmente desligar um botão e voltar à vida normal. Muito pouca ou quase nenhuma atividade realmente traz alguma satisfação, porque a nossa cabeça está sempre conectada, né? Nós não conseguimos desligar dos problemas que nós sabemos que nos aguardam no próximo turno ou na próxima hora. Então, sim, todos nós estamos pagando um preço adicional, que é a dificuldade para que a vida familiar seja minimamente parecida com o que era antes.
Doutor, uma última palavra. Até eu vou convidar as pessoas para ir no Instagram, porque ele tem relatos de mais outros médicos, pessoas que trabalham no hospital, né, que é um Instagram que onde a gente sabe, já conheci o senhor, obviamente, mas assim, foi através do Instagram Unidos Contra o Colapso. Unidos Contra o Colapso. Já tem 14 mil seguidores, né, e tem depoimentos ali de atletas, treinadores, né, médicos, alguns... foi ali que se espalhou uma imagem que está bem espraiada, que é como que é o desconforto do respirador, aquele que entra linguagem gaúcha, pela boca, vai pela goela, né? E entra ali para tentar colocar ar para dentro, né? É uma montagem, assim. Ali é mais um caminho da gente enxergar coisas que estão acontecendo, né, nos hospitais, né? Unidos Contra o Colapso, é isso, né?
Sim, essa foi uma iniciativa a política e a partidária de disseminar as informações importantes para a população, para que todos tenham a noção clara que o papel fundamental para evitar que essa situação continue é individual. Cada um precisa tomar as ações necessárias. Não existe uma varinha mágica que o governo possa agitar e resolver a situação. Como sempre, a sociedade tem nas suas mãos a possibilidade de resolver esse enorme problema. seguindo as orientações das entidades representativas da saúde, tanto nacionais quanto internacionais, da sociedade de especialistas que congregam as pessoas com maiores referências do ponto de vista técnico, científico e humanístico do Brasil. Então, todas essas entidades, instituições e associações estão representadas parcial ou totalmente nesse grupo, com o intuito de esclarecer as pessoas para o que deve ser feito, que é assumir a responsabilidade para tentar evitar uma catástrofe ainda maior.
Este é o doutor Fabiano Nagel, ele faz parte, ele é chefe da unidade de gestão de paciente crítico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A entrevista foi dura, doutor, mas foi real. Eu acho que é necessário que a gente faça esse trabalho aqui, né? A Gaúcha é uma das rádios mais ouvidas do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul ela é uma rádio muito, muito ouvida. A gente está tentando trazer o relato do front, acho que esse seu relato foi bem rico e deu o tamanho do problema que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo seu carinho e bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.